Então, olha, hoje eu vou falar sobre algo tremendo que Deus tem falado comigo. Sobre um desafio que surgiu na Bíblia. Está bem? Quem que aqui vive desafios dia a dia? Eu também, está bem? E normalmente esses desafios, vences ou não? Vence. O Paulo diz que vence. A Laurinda também diz que vence. Muito bem. Os outros vão vencendo. Amém? Quero falar primeiro do primeiro. À nossa direita temos o Golias. Está bem? Estão a perceber? Isto é um ringue, tá? À minha direita temos o Golias. Abram lá, em 1 Samuel 17. Uou! 1 Samuel 17. Nos versículos 4, 5, 6 e 7, eu vou ler, está bem? Tá? Vou ler. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isto dá mais ou menos 2,99 metros. Não é 98, é 99. Vocês já imaginaram um homem de 2,99 metros? 2 metros eu já acho grande. Mais de 1 metro. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Mais ou menos 57 quilos. Capacete. Quem que aqui pesa 57 quilos? Ai, ninguém quer saber, quer ver? Olha, eu tenho mais 5, pronto. Obrigado, Bruno. Fogo, qual é o problema? Tinha 57 antes de engravidar do meu filho. Ah, tu, está bem, está. Gracinha, Adriano. O Adriano diz que tem 57. Tem 40, né? No 6 diz, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. No 7, a haste da sua lança era como um eixo do tecelão, que eu fui pesquisar e pesava a haste, ok? Mais ou menos 8 quilos. E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Mais ou menos 7 quilos. Ou seja, 8 mais 7 são 15. Só aquela lança era poderosa. Não era? Hã? Estão a ver a magnitude do homem? Precisa ser uma coisa de ter medo. E diante dele ia o escudeiro. Então nós vemos ali. Aquele era o seu porte físico. Eu fui tentar calcular o seu peso. Está bem? Mas aquilo dava para lá uns números tão estapafúrdios que eu pensei, vou ficar quieta então. Que é para não, né? Que às vezes o cientificamente provado não está provado, né? Então eu pus X. Mas se ele pesava, se ele media 2,99, o peso não era pouquinho. Tá? Então era assim que Golias se vestia. Com esta armadura. Ele sentia-se seguro e protegido com a sua armadura. Pronto, aqui está. Uma salva de palmas para Golias. O outro. Davi! Hã? 1 Samuel 16, 12. O nosso bombadão. Hã? Vamos ver se ele era bombadão. Seu porte físico, ele era mais moço, era ruivo e boa aparência. Gostaram? Hã? Pronto, ele era giro. Ele é daqueles que estava boa para modelo. Foi fazer umas passagens de modelos e tal, mas para a guerra, se calhar não. É? Porque normalmente aí é bonitinho, não é? Devia ser assim um homem sensível, digo eu. Porque nem o pai pôs-o a fazer o quê? A pastar as ovelhas. Jessé tinha 4 filhos. três, os maiores, os mais velhos, tudo a guerrear. E o Dom Davi vai pastar ovelhas. Quando alguém não sabe fazer uma coisa, a gente diz o quê? Vai pastar. Então Jessé mandou o filho pastar, né? Então, vejam lá no versículo 12. O que é que diz? Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Ou seja, aqui ele recebeu a unção. Tá bem? Jessé foi, chamou todos os filhos e aquele profeta não sentia de Deus que nenhum daqueles bombadões iam receber a unção. Amém? Mas até que ele se lembrou, ah não, eu tenho um filho que está para lá a pastar, então chama. Pois é aquele que estava para lá a pastar que o Senhor tinha chamado para ungir. Amém? Agora, quantos de nós olhamos para ali? Eu já vou dizer que Davi, vocês mais à frente vamos ver que o que ele usava era um cajado na mão. Porquê? Era pastor. Tinha 5 pedras lisas do ribeiro, um alforje, sabem o que é o alforje? Aquela bolsinha para pôr aqui, onde ele punha as pedrinhas. E a funda, sabem o que é uma funda? Não é? Pronto, nós dois chamamos uma fisga, certo? Não? Funda é outra, era aquele só um... Aí é um pano, ainda por cima, pronto, então nem elástico ele tinha. Era pano. Aí era pele. Pois, pronto. Mas ainda assim, este era a armadura do Davi. Vocês sabem quem vai ganhar? Isto não conta. Está bem? Hã? Retórica. Boa, não estive bem, professora? Fixo, agora estive bem. Tome! Estou brincando. Agora, quantos de nós às vezes nos deparamos com Golias na nossa vida? Achamos que aqueles que estão à nossa frente, ai pai, eu nem me vou meter com ele. Nem vou abrir a minha boca porque ele sabe mais do que eu. Às vezes olhamos para nós e sentimos tão pequeninos, tão frágeis, tão nada, que Deus nunca vai conseguir usar. Alguém alguma vez já sentiu isso? Ou fui só eu? Ai, que bom. Não estou sozinha. Bom, Golias era um filisteu e ele representa as lutas do homem contra o mundo, a carne e o diabo. Que bem? O mundo, as tentações, o mundo, toda a sociedade que vive à nossa volta. Tudo aquilo que a sociedade diz que é ok, tudo aquilo que a sociedade diz que tudo bem, o normal. A carne, sua própria vontade, suas emoções, muitas vezes até os seus ideais, que não deixa Deus tomar conta dos seus ideais, tá? E o diabo, que ele é o nosso único inimigo e adversário, amém? Mas Davi mostra que é possível vencer. Nas montanhas, enquanto ele apacentava as ovelhas, ele meditava, ele falava com Deus, ele adorava, era a sua realidade, a sua intimidade com o Deus vivo. Esta era a realidade de Davi. Davi, ele não entrava em treinos de Kung Fu, tá bem? Não precisamos de ir tirar aulas de Kung Fu nem de Karaté. Amém? Porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra o reino espiritual do inimigo. Amém? Então, esta era o estilo de vida de Davi. Primeiro, ele obedecia ao pai porque ia apacentar as ovelhas e já que ele estava a trabalhar, vou adorar o meu rei, o meu Deus, o Deus vivo. Amém? Lá em 1 Samuel 17:17, nós vemos que ele fazia, ele obedecia o que o pai mandava. 17:17 diz, disse Jessé a Davi seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Ou seja, imaginem Davi, ele De certeza que homem, né? Ele queria estar junto dos irmãos. Mais tarde nós vamos ver que sim. Ele queria estar junto dos irmãos. Ele queria guerrear, porque ele também era homem. Não tinha culpa de ser um belo homem e ser um ruivo e olhos belos. Tinha culpa? Não, foi Deus que o fez assim, meu. Diz assim, eu não tenho culpa. Sério. Confiem em mim. Digam, eu não tenho culpa de ser bela. Não há aqui nenhuma ruiva. Então alguém faz assim, diga a cor dos seus cabelos, tá? De ser, eu não sei o que é que eu sou. Não é castanho, não é louro, é uma mistela. Amém? Eu não tenho culpa de ter olhos bonitos. Diz isso, eu não tenho culpa de ter olhos bonitos. Pois é, nós não temos culpa. Então, pai de Davi mandou Davi ir levar aquela comida aos irmãos, lá onde Davi queria estar e não podia, porque era belo. Em 1 Samuel 17:23, nós vemos ali, bora lá, estando Davi ainda a falar com eles, com os irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Essas coisas eram, o Golias, ele afrontou o povo israelita. Ele lançou um desafio ao povo de israelita, que ninguém conseguiria derrotar. Que ele era o bam, bam, bam. Bobadão sou a eu, né? Venha quem vier. E Davi ouviu. Ou seja, é por acaso Davi ter ido lá? Foi por acaso? Então deixa eu dizer aqui uma coisa. Nós temos que aprender a ser obedientes. Ao pai, à mãe, marido, né? 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 Atenção, maridos segundo o coração de Deus, amém? Aqui não, né? Amém? Obedecer aos pastores, obedecer aos líderes. Amém? Porque se Davi não tivesse obedecido ao pai, ele não tinha ido lá e não tinha ouvido a afronta de Golias. Então nós não sabemos para o que Deus nos quer enviar e para onde nos quer levar. Concordam? Nós não sabemos. Mas ele usa-se, seja de quem for, para nos levar no lugar certo, para nós ouvirmos a coisa certa, para Ele nos direcionar a fazer o que temos a fazer. Amém? 1 Samuel 17:32. O que é que diz lá? Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Meu, né? Eu imagino também, Saul também não devia ser pequenino. Não é? Também devia ser um homem bem... Eu vejo aí os guardas prisionais, os do GISP, género o meu cunhado, né? Aquilo é tudo pronto, assim, né? Grande. Eu fico a imaginar assim, um Davidzinho à frente de um grandão. Né? Olha, não chores, não te preocupes, eu vou lá. Estou a imaginar, é que assim, eu acho engraçado, porque eu faço filmes, né? Eu fico a imaginar. Fico a imaginar um Davidzinho chegar ali, olha, não chores. Bora lá, eu vou lá confrontá-lo, eu vou lá vencê-lo. O homem deve ter olhado para ele e disse, meu, o que é este? O que é que ele está aqui a fazer? Ele é um pastor, vai lá, vai pastar, meu. Hã? Quantas vezes nós vamos tentar consolar alguém? E essa pessoa, porque se acha muito importante, despreza o teu conselho. Já aconteceu com vocês? Ai, que bom, não estou sozinha. Quantas vezes tu vais dar uma direção de Deus e a pessoa olha para ti e dá um olhar de desprezo? Porque muitas vezes são filhos dos bambambãs ou têm uma carteira mais recheada que a minha e metem-nos no lugar. Estão a perceber o que eu quero dizer? Deus quer mudar a nossa postura. a nossa maneira de nós nos vermos. Amém? E Davi, ele estava nem aí para a sua bela aparência, os seus olhos bonitos e o seu cabelo ruivo. Concordam? Porque ele foi lá no meio mesmo. E 1 Samuel 17, 33, 37. Eu meti ali currículo vitae. Está bem? Porque agora Davi, né, depois de ir lá dar o seu, olha, eu vou lá, está bem? Não te preocupes, eu vou cuidar. E ele recebeu aquela depois, vocês vão ler em casa, porque eu sei que vocês estudam a Bíblia. Então vocês vão para casa ler, porque vocês tiram apontamentos, não é? Amém. Vocês vão ler a resposta que ele lhe dá. E Davi decide, olha, tu não acreditas, então vais ver. Toma lá o meu currículo. Só que o currículo de Davi é tremendo. Vamos lá ver. Começa no 33. Porém, Saul disse a Davi, contra o Filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apascentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O início do currículo. Depois diz, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso, filisteu, será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Isto na tradução hebraica, fazendo uma tradução mais perto, ele Davi, não disse mãos do filisteu. Ele quis dizer garras. Então, Davi estava a comparar o filisteu, o incircunciso, como ele chamou, com um animal. Olha, é mais um que eu vou derrotar. Está bem? Qual foi a resposta de Saul para Davi? Vai-te e... Vai-te e o Senhor seja contigo. Significa que ele aceitou o currículo de Davi. Amém. Então, muitas vezes, quando nós temos que ir e fazer algo, que achamos que, ah não, eu sou menor do que aquela pessoa, apresenta o teu currículo vitae, espiritual. Amém. Espírito, o que é que Deus já fez em ti? O que é que Deus já tem feito em mim? Não é dizer, olha, eu já curei. Não é isso. O que é que Deus tem feito em ti? E através de ti, na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, o que é que Deus já mudou, o que é que Deus tem gerado em ti? Esse é o nosso currículo vitae. E muitas vezes não são precisas palavras, é as ações, é o dia a dia, é o testemunho. Então, está tudo bem? Pá, rompendo em fé, mas a coisa vai. Porquê? Porque o Senhor é comigo. Amém? Nós não precisamos andar sempre com um sorriso na cara, porque eu sou do Senhor. O Senhor é a minha força. Pois quando andamos por nós, estamos com uma depressão. Porque nós não estávamos na força do Senhor. Estávamos na nossa força. Estamos a forçar um sorriso. Porque tem que ser, porque eu sou cristão, não sou tristão. Isso é engano do diabo. Amém? Nós somos cristãos, não somos tristãos, mas nós também não temos que fazer uma manipulação do nosso sentimento. Se eu estou mal, eu estou mal. Busca ajuda. Amém? Estão a entender o que eu quero dizer? Não disfarcem como vocês estão. Busquem ajuda. Amém? Alguém disse amém. Outro disse amém. Primeiro Samuel 17:37. Vejam lá. Sim, já tinha lido isto. Davi sabia que o mesmo Deus que o livrou daqueles animais lá no campo poderia livrá-lo agora. Saul não teve outra opção a não ser de usar Davi, ok? Ok? Ué. 1 Samuel 17, 38, 39. O que é que diz aqui? Saul, não é? Mandou Davi ir, não é? O Senhor seja contigo, não é? Mas o que é que ele diz no 38? Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sob a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de cima, de sobre si. Saul, Davi. Saul era um guerreiro, Davi era um pastor, andava a pastar. Então ele diz: Davi, vai, que o Senhor é contigo, mas toma a minha armadura. Hã? Bem, bem fixe, não é? Davi deve ter pensado: meu, ele é mais maluco do que eu. Como é que eu vou andar com isto? Davi não conseguia. E diz na palavra que Davi tirou a armadura que Saul lhe deu. Ai, pessoal, isto aqui, mana, foi o meu maná. Ai, meu Deus. Já vamos ver essa parte. Quanta honra e privilégio ser equipado com a armadura do rei Saul e lutar com a sua espada. Amém? Era uma honra, não era? Era. Era o rei. O rei estava a dar-lhe uma armadura, uma proteção. Tá? Quantos homens não desejariam usá-la? Podemos pensar assim: olha-me aquele franzininho, aquele modelo fotográfico. Sim, porque não pode ir para passarela, né? Passarela tinha que ter 2 metros. Então, se ele era de boa aparência, tinha que ser um modelo assim, fotográfico, para fazer os books e não sei o quê, né? Estou a transportar para cá, está bem? Claro que lá não existia nem máquina, quanto mais books. Tá? Hã? É. E os outros soldados, como é que se devem ter sentido a ver Davi a usar a armadura de rei, do rei Saul? Muita inveja, não é? Não acham? Vontade de largar os Golias e ir lá e aniquilar a Davi. Não é? Quem é este pomposo? Mas depois de equipado, Davi tentou andar e percebeu que não poderia fazê-lo, com todo aquele peso sobre si. Tá? E eu quero falar aqui sobre 3 pontos. Très, eu não sei falar francês, está bem? Très importante. Foi bom? Não? Não é? Não. Very important. Toma! Primeiro ponto que eu quero falar. A realidade de Davi era outra e ele nunca usara uma armadura nem uma espada. Na experiência de Davi existia um relacionamento de intimidade com Deus. Enquanto ele apascentava as ovelhas de seu pai, ele adorava o Deus vivo com salmos e cânticos. A presença de Deus era tão real que mesmo com a presença de um urso ou de um leão, não lhe tirou a paz. Era toda a diferença. Amém. Davi, porque ele andava em total presença de Deus, em intimidade com Deus, vinham as adversidades, vinham os dias maus, vinham as tempestades, mas ele não estava nem aí. Porque a presença de Deus, seu relacionamento com Deus era tão forte que aquilo passava-lhe ao lado. Amém? Nós temos que ser assim. Nós temos que ser assim. Temos que aprender a ser assim. Mais. Ah, Tânia, mas eu já faço. Mas olha, amém, eu não estou a invalidar o que tu já fazes. Temos que fazer mais. Amém? Porque os dias estão complicados, vão ficar piores. Isso é bíblico, não sou eu que estou a dizer. É bíblico. Nós temos que nos preparar. Amém? No nosso dia a dia cultivamos a presença do Senhor. Como? Isto é o que nós todos fazemos, amém? Todos fazemos isto. Através da oração, meditar na palavra, adoração. À medida que nos aproximamos do nosso Senhor Jesus, nos tornamos íntimos dele. As lutas não tardam a chegar e quando chegam, temos que enfrentar o Golias que se levanta contra nós. Porquê? Porque nós estamos na presença do Senhor. E essas adversidades, esses Golias que se levantam todos os dias, é para nos fazer paralisar. Amém? Então muitas vezes nós estamos muito bem, recebemos uma palavra de Deus, uou, foi tremendo, recebemos uma bênção e já achamos que somos os bambambam. Então esquecemos de orar novamente, esquecemos de vigiar. Depois vem uma vacilada, rompendo em fé. Não pode ser. O verdadeiro cristão tem que ser inabalável. A sua fé tem que ser inabalável. Eu não creio só em Deus quando eu recebo uma bênção. Eu não creio só em Deus e no seu poder quando tudo está bem. Eu creio em Deus mesmo quando eu não tenho mais dinheiro na minha carteira. E quando eu vou ao multibanco e não tenho dinheiro. Eu creio no meu Deus único e poderoso, Deus vivo. Amém? É assim. Eu não creio só no meu Deus quando o casamento está tudo bem. Quando o maridinho vem e dá uma prendinha. Ou quando a mulherzinha faz tudo, o jantarzinho que gosta. Não. Eu adoro a Deus, mesmo quando o meu marido ou a minha esposa faz algo que não me agrada. Porquê? Porque eu não sirvo o meu marido, eu não sirvo a minha esposa. Eu sirvo um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que é santo, um Deus que morreu por mim. Amém? Então não há situações que possam mudar o meu viver, como agir com o meu Deus. Concordam comigo? Amém? Então nós temos que mudar isso. Segundo ponto. As armaduras eram feitas sob medida e aquela definitivamente não foi feita para ele. Lembram-se quem era? Era de Saul a armadura. Era uma armadura emprestada. A armadura de Saul era física. A de Davi era espiritual, invisível e sob medida tecida. Deixa-me falar aqui uma coisa. Aquela armadura era emprestada. Não tomes, não faças a tua caminhada de fé com Cristo pelo testemunho de alguém sem ter sido tocado por Deus. Estão a perceber o que eu quero dizer? Nós não podemos andar debaixo ou conforme o mover do meu irmão, porque Deus não empresta nada. Ai, ó Marco, olha, tu recebeste aquela unção, empresta-me um bocadinho. Mas eu não sei como usar a unção que Deus lhe deu. Porque não foi para mim, foi para ele. E ele não me pode emprestar. Estão a perceber o que eu quero dizer? A armadura de Saul era física. Deus derrama sobre cada um de nós coisas específicas. E é para ti, Esnai. O que Deus tem é para ti. Não é para mais ninguém. Então nós não temos, eu não tenho que andar debaixo da unção de ninguém. Ai, olha, aquela tem a unção. Cada vez que ela ora, eu sinto um calor da cabeça à ponta dos pés. Eu também quero aquela unção. Deus não vai dar. Depois não sabes usar. Davi foi o que aconteceu. Ele não sabia usar a armadura de Saul. Ele não sabia estar com a armadura de Saul. Amém? A armadura de Davi era a intimidade com Deus, a comunhão que tinha com Deus e no tempo que passou diante dele. Passou. Então significa que nossa intimidade tem que ser diária porque nós não sabemos quando é que vem a afronta de Satanás. A nossa intimidade tem que ser diária. A minha comunhão com Deus tem que ser diária porque eu tenho que me encher, eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar com a minha armadura, com aquilo que Deus me quer usar. Amém? Porque Deus não me vai usar da mesma forma que usa a missionária Andréia, por exemplo. Concordam comigo? Não vai. Porquê? Porque cada um de nós temos a nossa personalidade e somos o que somos. Porque Deus nos fez assim. Então Ele vai nos usar de acordo com aquilo que nós vamos conseguir corresponder. Então nós temos que ser cheios, para quando vir a afronta, nós já sabemos, olha, eis-me aqui. Amém? Então não peçam armaduras emprestadas, não peçam fé emprestada, não peçam unção emprestada, não peçam revelações emprestadas. Isto aqui é outra coisa. Busquem na palavra a revelação que Deus te quer dar. Se calhar vocês vão chegar em casa e vão ter uma revelação. E amém, venham ter comigo e compartilhem comigo. Tânia, olha, Deus falou isso contigo, mas comigo falou isso. Amém, glória a Deus. Quantas vezes acontece? Quantas vezes já aconteceu você, alguém estar aqui a pregar e vocês quando vão ler aquele versículo, uou, desperta para o outro lado. Porquê? Porque Deus quer assim. A revelação é minha, porque Deus deu, mas a revelação é tua, Vítor. Tu tens que ter a tua revelação, a tua experiência com Deus. Amém? Terceiro ponto. Todo o peso daquela armadura dificultava o seu caminhar. Está bem? Então nós às vezes andamos debaixo de algo que não é nosso, que Deus não foi Deus que nos deu. Isso dificulta a nossa caminhada com Deus, o nosso crescimento. Vou dar um exemplo muito, muito prático. Tem pastores e tem os filhos dos pastores. Acham que os filhos, filho de peixe, sabe nadar. Não. Pá, aqui para o nosso lado não é assim. Esse ditado não se adequa para os cristãos. Ah, porque o pai e a mãe são salvos, o filho é salvo. Não. Se alguém achava isso, não. Porque os filhos também vão ter que ter a sua própria experiência. Vão ter que ganhar a sua própria armadura. Vão ter que edificar a sua própria fé. Não podem se segurar à fé do pai e da mãe. Nem à unção do pai e da mãe. Ai, o meu pai foi ungido apóstolo, então agora, estou seguro. Vai. Não é? Como os outros dizem, fia-te na Virgem e não corras. Amém? Alô, tudo bem? Para Davi usar uma armadura e se locomover com facilidade, era necessário que a armadura fosse confeccionada para ele, de acordo com as suas medidas. Nós podemos correr do risco de tentar enfrentar Golias com uma armadura de outra pessoa, ou pedir emprestada e tentar usá-la. Guerra espiritual. Ai, olha, eu ouvi dizer que se eu for afrontado e eu disser aquela passagem que diz, Senhor, põe um anzol no nariz do inimigo, mas depois não sabe o resto. Porquê? Porque está a usar emprestado. Alguém teve essa revelação e quando estava a orar contra o inimigo, ele usou essa passagem bíblica com revelação. Mas há outro que é preguiçoso, não busca, então fica à cata. Ai, ai, então tenho que dizer isto, né? Ai, tenho que dizer aquilo também. Quando acontece isso, tenho que orar isto. E pegam nos versículos, mas sem revelação. É a mesma coisa de orar em Efésios 6, do 10 ao 18, VD3, amém, fogo, VD3, vai bombar isto, vai bombar. Pegam na armadura que está em Efésios 6 e começam. Pegam na Bíblia. Senhor, eu ponho agora o capacete da salvação e não sei o quê. E ponho a couraça da justiça e a espada. Estou pronta para a batalha. Não é? Pois vão. De repente vem assim um. Uma valente. Ah, onde é que eu estou? É ou não é? Capacete, que vale eu meter o capacete da salvação e eu não pôr a minha mente a clamar pela mente de Cristo? A minha mente está sempre aqui, nas coisas que eu vejo, naquilo que eu sou. Não vale a pena eu pedir o capacete da salvação? Houve alguém que diz que eu faço assim. Hoje eu vi que eu faço. É, mas não é assim. É assim. Ela diz que eu faço assim. Ela diz, eu digo assim, eu não sou maluca, né? Estou a dizer, estou maluca. É mais assim, né? Estão a perceber o que eu quero dizer? Não sabem usar a armadura espiritual que está na Bíblia? Não falem. porque senão é uma armadura de plástico. É, ou de papel. Porque a primeira chuvinha que vier, vai-se. E depois vamos dizer que, ai, onde é que eu estou em pecado? Ai, o pastor não ora por mim, ninguém da igreja me liga, ai, eu estou a passar por situações e não me dizem nada. E isto aqui não é um call center? Ai, que coisa agora, né? Estera, só tu. Não podemos usar a armadura de outra pessoa. Cada um deve ter, eu devia ter metido ali, ter e desenvolver a sua própria experiência, seu próprio relacionamento com Deus, aprender a ouvi-lo e ter comunhão com Deus. Aprender a ouvir Deus. Ai, Tânia, muitas vezes as pessoas vêm, Tânia, mas como é que tu dizes que ouviste Deus? Não consigo explicar. Se bem que eu estou à espera do cumprimento de uma promessa, amém? Deus disse que eu vou ouvi-lo, audível, amém? Só estou à espera dos brincos. Já disse, pai, olha, tu disseste dos brinquinhos, cadê? Quando eu estiver pronta, o Senhor vai dar, amém? Mas nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito, para não ter que estar à espera de, ai, olha, hoje vou ter ministração com o Valdeir e tal, olha, aquilo que o Valdeir disser, Senhor, usa a boca do Valdeir. Isso, se Deus disser, Valdeir, cala a boca, não diz nada. E aí? Não faz nada, não é, Valdeir? Não pode acontecer? Se calhar já aconteceu. Nós às vezes vemos ali a pessoa à espera de algo e Deus não deixa. Fica quieta. Porquê? Porque Deus quer que nós o busquemos. O nosso único intercessor é Jesus. Está bem? O nosso único intercessor direto ao Pai é Jesus. Antigamente é que era necessário os sacerdotes, não é? É que era necessário matar os cordeiros para o sacerdote ir na santificação e papapau, papapau, e trazer uma mensagem ao povo. Hoje, o cordeiro já foi imolado, Jesus Cristo. Amém. Através do sacrifício dele, nós já temos a vitória. Nós temos acesso a ouvir a comunhão íntima com o Pai. Amém. Desenvolvam isso, busquem isso. Quem ainda não conseguiu, olha, marca um encontro, marca hoje, um encontro com o Pai, dizer, Pai, todos os dias, esta hora eu quero estar contigo, nem que seja meia hora, mas faz esse compromisso com o Pai, para tu teres a tua experiência, ouvires tu a direção, é diferente, porque aí depois o Valdeir até vem e diz, né? Estou a usar o Vítor, olha, como exemplo, não sei porquê. Mas o Vítor vai dizer, olha, Valdeir, é testificação. Porque Deus tem que falar com o Vítor primeiro. Porque senão ele não aguenta. Se for o Pai a dizer algo, aquilo vai confortar o seu coração, porque é o Pai. Aí ele vem e o Valdeir fala, Vítor, esse assim assado e cozido. E ele vai olhar assim, meu... Deus falou comigo. Acontece tanto isso nas ministrações. Eu estou a ser preparada para falar sobre algo, quando eu vou, o Senhor já falou. E eu, ah, caraca, que fixe. Nem preciso falar nada. Porque há assuntos que são complicados, não é? Então, só mesmo a graça de Deus. Mas Deus prepara o terreno. Mas prepara para quem? Aqueles que estão atentos à voz. Porque quem não está, o terreno é trabalhado e nem vê. Passa por cima outra vez do terreno. Está lá o chão todo lisinho, já preparadinho. E ela nem ouve, vai lá e pisa tudo. Aí, olha, agora eu tenho que passar outra vez tudo limpinho. Amém? Estão a entender o que eu quero dizer? Ou não? No versículo 40 diz, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Não podemos viver das experiências de outras pessoas, nem viver pela fé dos outros. Se tentarmos usar a armadura do outro, com toda a certeza se tornará um fardo e sem revelação. Porquê? Depois a vida cristã torna-se num fardo, num peso. Porque, ai, tenho que fazer assim. Torna-se religião. Eu tenho que buscar a Deus todos os dias, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, eu tenho que ir à igreja, não sei o quê, eu tenho que ir à vida discipular. Mas não faz com revelação. Então torna-se num peso, torna-se num fardo. Já viveram isso? Ou fui só eu? Vocês também, de certeza. Desculpem lá. Nós precisamos desenvolver, cultivar um relacionamento pessoal com o Senhor. Dia a dia, colher o maná fresco que se renova a cada manhã. Amém? Não comas as migalhas da sobra do dia anterior, porque Deus tem novo todos os dias. Vocês não perceberam? Deus não quer que tu comas migalhas do dia maravilhoso, abençoado, que foi de ontem. Porque Ele tem o maná para hoje. Amém? Chega de pão podre, chega de pão bolorento, chega de migalhas, que nós até vamos tentar apanhar e aquilo parte-se, porque está tão duro, a própria migalha, não dá para comer. Deus tem o maná todos os dias, mas só come o maná quem for para comer. Amém? Deus pode usar os mais frágeis e despreparados. Aqui alguém se sente despreparado? Eu estou a levantar a minha mão. Eu sinto-me despreparada. Deus fala às vezes tanta coisa connosco que Deus quer fazer o que Ele pede de nós, que eu fico, Senhor, como? Mas é Ele que nos prepara. Amém? Glória a Deus por isso. Porque Ele é um Pai que Ele se preocupa, Ele confia em nós, Ele investe em nós. Então, se eu me sinto despreparada, eu tenho que crer que Deus vai me capacitar. Porque se eu já fosse capacitada, e se eu fosse achar que, não, Deus, olha, eu vou ser capaz. A glória não era para Ele. A glória era para, bendita seja eu, glória seja a mim. Não é? É verdade. E muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não estamos a pôr a honra e a glória para Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Pegar a armadura emprestada do irmão da igreja, do pastor, andar pela fé dos outros. Para quê? Se podes ter a tua nova em folha. Algo que nunca ninguém ainda experimentou. Porque a forma que a Angelita pode orar com uma pessoa que esteja na paragem de autocarro é nova em folha. Porque é dela. A forma como a Laurinda vai orar por alguém que está enfermo é nova em folha. Porque é da Laurinda. Está a ser direcionada por Deus. Ah, não, não, eu vou fazer assim porque aprendi assim. Amém. Tem coisas que são básicas. Que é Bíblia. Amém? Não estou aqui a dizer, ai de vocês, que agora vão dizer ao pastor que a Tânia disse. Né? Tá? Não, pastor, então olha, eu não preciso mais fazer apontamentos, porque a Tânia diz, né, que eu tenho que ter a minha experiência. Ai de vocês, eu não estou a dizer isso. Yeah? Faz os apontamentos, eu digo sempre. Pelo menos aqueles que se sentam comigo sozinhos, eu falo isso. Ah, está gravado. Boa, pastora. Uhul! Tira os apontamentos, mas não fecha o caderno até para a próxima semana. Vai para casa e estuda. Para quê? Para ter revelação. Quem já passou aqui pelos processos? O dito processo, não é? Os trabalhos de casa. O primeiro trabalho de casa, o dito trabalho de casa, o cabeludo, né? A lista, a grande lista maravilhosa que nos pedem. Alguém vos diz o que é que vocês têm que lá escrever, no papel? Não. O que é dito? É o Espírito Santo que convence. Então Então, quando nós escrevemos lá, nós vamos ter a nossa experiência. Amém? Glória a Deus. Querem uma nova em folha? É, mas não vendo um chinês, está bem? 1 Samuel, de 31 a 50. Depois vocês leem com mais calma em casa, não é? Davi, ao enfrentar o gigante filisteu, estava consciente de que aquele combate não era somente físico, mas também espiritual. Nós temos que pedir a Deus discernimento, entendimento, abrir os nossos olhos. Cantamos hoje, abre-me os olhos do coração. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais para que Deus nos mostre que aquela batalha é física ou é espiritual. Porque muitas vezes nós achamos que temos que ir mesmo lá na segurança social, ou seja onde for, para confrontar a pessoa. Quem é que ela pensa que ela é? Não é? Então já vai preparada, né? Regaça a manga, calça a chinelinha, mão na cintura. Hoje sou peixeira. Hoje ninguém me leva avante. Mas temos que orar. Porque muitas vezes Deus está a preparar o coração daquela pessoa. Deus está a preparar o terreno. E nós já vamos com as nossas sandalinhas e estragamos o terreno todo. Senhor, é uma batalha espiritual. Então eu vou em teu nome. E chegamos lá, falamos sobre o problema. E a senhora diz, ah, sim, sim, está aqui. É só assinar. Já aconteceu alguma vez com vocês isto? Comigo já. Não é? Saí de casa, tá. Hoje a coisa vai resolver. Tá. Tá. Hoje, quem pensam eles que sou? Eu sou cristã, mas não sou burra. É? O chavão. Sou cristã, mas não sou burra. Ninguém me come por parva. Não é? Tal, 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 não sei o quê. Não sei o que é que aconteceu. O meu sapato estragou a sola. Não sei o que é que foi. Tive que parar. É? Aquela toda foi parando. E Deus foi falando comigo. Sou eu que resolvo as coisas. Caraca, aquilo doeu. Pedi perdão ao Pai. Ai, Senhor, então és tu que resolves as coisas. Fui mais calma, né? Cheguei lá, a situação resolveu. Não fui eu, foi o Pai. Não é melhor? Nós não nos envergonhamos, não nos rebaixamos, nem o diabo tem nada contra nós. Amém? Porque soubemos usar a armadura do Senhor. Soubemos ir em nome do Senhor. Amém? Tá? A vitória de Davi sobre Golias aponta para a nossa vitória diária na vida cristã através do filho de Davi, Jesus Cristo, que venceu por nós. Jesus já venceu tudo por nós. Faz assim, Jesus. Jesus já venceu tudo por mim. Os atritos que ainda existem em casa, Jesus já venceu por mim. As situações no trabalho ainda estão complicadas, Jesus já venceu por ti e por mim. Ainda não estou a viver com a conta recheadíssima. Jesus já venceu por mim. Nós não temos que fazer nada, Ele já fez tudo. Só que muitas vezes nós queremos esquecer disso. Ah, Ele não muda, eu também não mudo. Ah, Ele não para de fazer birra, agora vai ficar de castigo. É assim que Jesus agia com os discípulos, nem com os pecadores. Ainda ontem aqui tivemos a reunião de comprometidos, nem com os pecadores Jesus agia assim. Amém? Temos que aprender a olhar para as situações e entender o lado espiritual, porque a batalha é espiritual. Amém? Porque o inimigo, ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Famílias, relacionamentos de olha, tão bonitinho, Thales, faz lá outra vez. Oi, olha só que bonitinho. É? Daqui a pouco tem o bebê no colo, não é, Thales? Mas o diabo, ele quer destruir isto. Relacionamento entre pais e filhos. relacionamento entre maridos e mulheres, com mesquinhezes, porque nenhum dá o braço a torcer e diz: olha, perdoa, não sei, perdoa. Há um herói. Quem quer ser o herói? Eu quero. Eu quero ser o herói. Amém. Eu ensino isso aos meus filhos. O Rafa diz: mãe, mas é o Lucas, o Lucas. Filho, tem que haver um herói. E esse herói é aquele que entende que, se necessário for se humilhar, a coisa fica calma. Então eu quero ser esse herói. Ser o herói da situação. Ser o herói da situação. Amém? Porque Jesus foi o herói. Porquê? Porque ele não tinha pecado, ele não tinha nenhuma maldade, nem nada contra ele. Mas ele foi para a cruz, carregou a cruz, dizendo: olha, esse bando não quer acordar para a vida, olha, estou cá. Amém? Diz: eu quero ser o herói. Vocês sabem no quê? Ahá! Vieram muitas coisas à vossa cabeça? Ou algumas? Então pronto, vocês disseram hoje: eu quero ser o herói. Amém? E vamos ser, em nome de Jesus. O homem de Deus pode ser depreciado, ignorado e humilhado. Opa! Peço desculpa, professora. Humilhado é uma música. Ai, muito obrigada. Ah, meu maridito. Eu esqueço que isto fica gravado. O homem de Deus, a mulher de Deus, quantas vezes, por sermos cristãos, por virmos à igreja, andarmos com uma Bíblia na mão, somos depreciados? Só sou eu? Não é? Quantas vezes? Mas é esses depreciados, são esses ignorados e humilhados que Deus vai exaltar nesta nação. São estes que Deus vai exaltar no meio da tua família. Amém, Tina? Amei conhecer a tua família. Não é? Amém? Ainda que tu não vejas, mas o Senhor vai te exaltar e Ele vai ser reconhecido. Amém? Em nome de Jesus. E nós temos que ser isso, temos que querer almejar isso. Senhor, então, que o teu nome seja reconhecido. Que valha a pena ser humilhado. Tem que valer a pena. Mas se ele é temente ao Senhor, santo, fiel, perseverante e humilde de espírito, sabe que o... Sabe que o... lhe dará a vitória final. E o melhor de tudo é que ela é garantida. Ela é garantida. Se for temente ao Senhor, santo, fiel, perseverante e humilde de espírito, sabe que o Todo-Poderoso vai dar a vitória final, em que situação que ela for. Amém? Então não fiques a olhar para trás. Não fiques a olhar para as coisas que já perdeste. Olha para a frente, porque o Senhor te vai restituir, em nome de Jesus. Amém? Apesar de gozar, Golias não sabia que, para além de ser novo, aquele moço possuía qualidades mencionadas, que está em 1 Samuel 16, 18, que diz: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o Belemita. Belemita é quem nasce em Belém, ok? Já sabiam, não é? Que sabe tocar e é forte e valente. Forte e valente. Alguém conhece Davi e descreveu Davi como forte e valente. Vocês acham que era a sua estatura física? Não creio. Porque Deus não vai desvalidar a sua palavra. Ali diz uma coisa e aqui diz outra. Forte e valente era aquilo como ele vivia. Amém. Homem de guerra. Davi era o homem de guerra? O que é que ele era? Ele pastava. Mas este aqui descreveu Davi como homem de guerra. Sisudo em palavras. Ou seja, as palavras dele eram assertivas. Quando ele falava, falava. Não ficava ali a rodar, o Flamengo. Não, dizia. De boa aparência. E o Senhor é com ele. Então nós vemos aqui que alguém viu que Davi não era só aquele homenzinho. Havia algo mais nele. Ele era forte, ele era valente, ele era um guerreiro de Deus. Amém? Ele era sisudo nas suas palavras. Nós temos que ser assim. Nós não podemos olhar para nós, para a nossa fisionomia, para aquilo que nós somos com os nossos olhos naturais. Amém? Nós somos valentes, nós somos mais que vencedores. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Isto não são chavões. Isto é real. Busca revelação. Amém? Davi nunca chamou Golias de gigante. Vocês já viram ali Davi falar, dirigir-se ao Golias como gigante? Chamou Golias, nunca chamou Golias de gigante, mas de incircunciso. Incircunciso é igual. Aquele que não tem aliança não faz parte da família. Ok? Quem era incircunciso era amaldiçoado. Então olha só Davi. Hã? Davi não vai ali, oh gigante, como tu és gigante. Não, eu vou aumentar o ego dele. Não. Oh sua maldição. Mostrou ali que Deus lhe revelou quem ele era. Quando vem a situação, nós temos que pedir para Deus nos revelar, para nós sabermos como nos dirigir diante da situação. Amém? Quando Davi chamou Golias de incircunciso, ele o chamava de pecador, de amaldiçoado. Ele não estava a elogiar Golias, está bem? Era mesmo confrontá-lo. Mas sim que aquele homem tinha contra ele uma sentença divina. Porquê? Quando Golias desprezou a Davi, ele assinou sua sentença de morte. Em Gênesis 2, 12, 3 diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então não tenhas medo, não fujas dos teus inimigos. Não fujas dos Golias que se levantam na tua vida. Porque a Bíblia é muito clara. Aqueles que se levantam contra ti, já têm uma sentença sobre eles. Mas aqueles que te amaldiçoarem, abençoarem, vai ser abençoado também. Amém? Então não fiques magoado, não deixes a tristeza tomar conta do teu coração, não deixes vir um abatimento sobre a tua vida, porque alguém levantou uma palavra, ai, já disseram isto sobre mim agora a minha vida. Só falta pôr um pano de saco, né? E escabelar toda. Não é? Quantas vezes a gente... Ai, porque disseram isto, não sei o quê. Meu, disseram. Quebra. Amém? Mas te amaldiçoaram. Está ali uma promessa. O problema já não é teu. É ele com Deus. Porque Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus filhos. Amém? Se o teu inimigo te está a amaldiçoar, ele está a assinar a sua sentença de morte. Quantos têm recebido maldição na sua vida? Através de pessoas. Posso dizer a alguém que está acima e que todos os dias, diariamente, também nos tem amaldiçoado? Governo. Quantas sentenças, quantas leis, todos os dias eles se lembram de se reunir naquele parlamento abençoado? Hã? Para criar uma nova lei para o povo português? Olha, não temas. Quando tu ligas a televisão e começas a ouvir a lei não sei o quê, a lei não sei do quê, redução não sei do quê, aumento no nananã. Tá, não te preocupes. Porque se eles estão a levantar maldições para a nossa vida, Deus vai tomar conta deles. E vai trazer a bênção sobremaneira à nossa vida. Amém? Vai trazer a vitória que já foi cravada lá na cruz sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então os nossos olhos, os nossos ouvidos não podem estar nas notícias, no telejornal, nas calamidades que nós vemos aí acontecer. Não pode. Eu não posso estar com os meus olhos vidrados naquilo que eu vejo acontecer nas escolas. Eu não posso. Porque senão eu vou me frustrar e eu não vou ter vontade mais de entrar lá dentro. Vou me sentir uma inútil, uma frustrada. Porque o que eu vejo lá... A Luísa sabe que ela também conhece as escolas aqui, não é, Luísa? E é bom que haja profetas de Deus nessas cidades, no meio desses lugares, para que veja aquilo que o inimigo anda a fazer, para nós nos podemos levantar, orar, interceder, guerrear e clamar. Amém? É necessário gente na igreja que se levante com essa ousadia. Na sexta-feira, fui dar a aula a Francisco Simões, escola abençoada, Deus tem usado aquela diretora. Eu não sabia, eu tinha preparado uma aula, mas eu sentia-me incomodada, não era para levar aquilo. Eu sentei-me com eles na mesa e comecei a falar com eles, conversas banais, banais. Aí uma começou, eu odeio a minha avó, eu não sei o quê a minha avó. Mas a miúda falava com sabe, uma raiva que saía aqui de dentro, que eu olhei e falei, meu Deus, Senhor, o que é que eu faço aqui? Aí o outro lá, não, porque eu sou cigano e tratam-me assim, assado e cozido e não sei o quê. Uma raiva. E eu, Jesus amado. Eu fiquei ali, eu ouvia, desabafem. Eu ouvia. Crianças do 5º e do 6º ano, para terem noção, é até aos 12, 13. Ali não tinha 13, nenhum. Tinham 10, 11 e 12 anos. Revoltadíssimos da vida. Eu ouvia e eu orava, Pai, que marques tu a diferença nesta tarde. Eu fui-me deixando levar pelo Espírito Santo. Fui. Até que Deus trouxe uma palavra para a miúda que dizia que não gostava da avó. Deus lhe revelou porquê. A miúda ali no meio da aula, ela levantava assim a cabeça para não mostrar que estava a chorar. Então ela fazia assim. Aqui, o queixinho tremia todo e ela fazia assim. Mas a lágrima caía. Não fui eu, foi o Espírito Santo de Deus que quis tocar aquela vida. Amém? O outro ciganito que estava lá perguntou, posso sentar ao pé de si, professora? Eu disse, podes. Sentou-se do meu lado. Eu só pus o meu braço. Aquela criança chorou. Chorou. Então eu estava dentro de uma sala de aulas com 6 crianças. Estava tudo ali derramado. E eu sei que não era por causa de mim. Porque Deus estava ali a fazer algo neles. Amém? Então quando orarem pela Comacep, não orem sem revelação. Vão pesquisar o que é a Comacep, ou então venham pedir que é para eu vos mandar e explicar o que é a Comacep. A Comacep são missionários, é trabalho missionário dentro das escolas. E que levam uma avalanche de pressões e afrontas com pessoas estudadas. E que nós temos que estar lá e que, com sabedoria de Deus, fazer um jogo de cintura. Porque a porta não se pode fechar. Amém. Eu orei com elas. Orei com elas. Orei mesmo. Ministrei o amor, ministrei a cura na alma. E tal, e tal, e tal, e tal. No final, cada um veio dar um abraço. Obrigada, professora. Gosto muito desta aula. Eu disse, olha, sabes porquê que tu gostas desta aula? Porque Deus te ama. E Deus quer que tu venhas aqui mais vezes. Não dei aula. Olha, lá se foi o planeamento, Luísa. É assim. Eles querem que eu faça um planeamento do que é que eu vou fazer. Eu faço, a coisa não vai? Tenho culpa, pai. Toma conta. Amém? É necessário nós fazermos esse trabalho. Mas temos que usar as nossas experiências. Amém? Então, quando orarem pela Comacep, abençoem mesmo. Orem para que as portas... Nós somos o único país em que há a moral evangélica nas escolas. A Comacep existe há 20 anos. Ainda perdura. Segundo eles, homens, O cerco está-se a fechar, mas eu não aceito. Porque Deus tem um plano para esta nação. Deus tem um avivamento para trazer nesta nação. E vai começar desde os pequeninos. Amém? Então a porta não vai fechar, em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel 17:45. Já estou a acabar, pessoal, está bem? Diz, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, lança e com escudo, eu, porém, contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi sabia que o filisteu não estava a afrontar o povo, estava a afrontar o Deus do povo. Então quando alguém te afronta, quero que saibas que ele está a afrontar o teu Deus. Porque tu és filho e filha do Deus Altíssimo, do Deus que é vivo. Amém? Então venha quem vier, saibam que aquela afronta não é para vocês. É o inimigo contra o nosso Deus. Amém? No 49 e no 50 diz, Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Mas ele tinha que matar. Porque aqui não diz que ele já estava morto. Diz que ele caiu. E agora? 51. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu. Estou a imaginar. Opa! Fogo! Eu vou ser realizadora de filmes. Hã? Não imagina, meu, Davi deve ter ficado. Caiu mesmo! Nunca aconteceu com vocês, vocês estão numa situação tão. E quando vocês dão por vocês, olha, venci. Não é? Porque Davi, diz ali, Davi correu! Davi deve ter ficado, meu, agora é que é! Amém! Nós temos que nos alegrar com as vitórias que Deus nos dá. Temos mesmo que ser surpreendidos por Deus, porque a nossa mente é uma caixinha, como o Alexandre falou na vigília. A nossa mente, nós queremos pôr Deus numa caixinha e achamos que Deus funciona sempre assim, quadratinho. Mas Deus, se quiser, vai criar outra forma geométrica que ainda nenhum matemático conhece. É um com uns, assim, uns, umas ondulações, depois põe assim, depois põe uma pirâmide, não é? Deus faz o que Ele quiser. Nós só temos que obedecer e caminhar de acordo com aquilo que Ele vai fazendo. Amém? Voltando lá. Vamos ver como é que vai acabar. Tomou-lhe, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Quando o inimigo é desmascarado, eles fogem. Amém? Pede a Deus para te mostrar quem é o Golias da situação. Muitas vezes nós achamos que é o alguém. Mas não é. A tua luta não é contra aquele alguém. Amém? Muitas vezes é o tempo que nós perdemos à frente da televisão. E andamos a fazer a luta com quem não tem nada a ver. Então pede a Deus discernimento para Deus mostrar contra quem é a tua guerra. Porque da mesma forma que nós destruímos o Golias, os outros vão fugir. Amém? Vão dispersar. Amém? Está bem. Versículo 53. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Deus vem com a restituição. Amém? Ainda que o inimigo em algumas situações já tenha conseguido roubar a alegria em ti, a força em ti, o ânimo, às vezes, muitas vezes, a vontade de viver. Ainda que o inimigo já tenha conseguido roubar isso de ti. Mas avança em Deus, porque vamos despojar tudo aquilo que o inimigo roubou. Amém? Deus vai trazer a restituição. Deus vai trazer em dor, em 7 vezes mais a alegria, 7 vezes mais o ânimo de viver. Amém? Em nome de Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou o quê? Não interessa o que nós éramos antigamente. Não interessa o meu erro de ontem, o meu pecado de ontem. Interessa que eu me arrependa. Amém? Acabou. Queria pedir que vocês orassem, levantassem. E hoje vamos orar para que não haja mais. Não sei se alguém pode vir aqui. Vamos clamar hoje para que deixemos de pedir coisas espirituais emprestadas. Estão a perceber o que eu quero dizer? Pede a Deus a tua experiência com Deus. Pede a Deus a tua revelação. Pede a Deus a tua vivência com Jesus. Ah, já me disseram que de madrugada, quando eu não durmo de madrugada, é porque Deus está-me a chamar para ir orar. Depois fica no outro dia seguinte e diz que está muito cansada. Ai, Deus acordou-me. E? Lá porque Deus acorda de madrugada é porque é para ir orar? Eu não estou a dizer que não se deve acordar de madrugada. Eu estou a dizer... Eu vi a tua cara de preocupado. Estou a brincar. O que eu estou a dizer é que cada um tem a sua experiência. Amém? Para o Carlos tem sido uma bênção, não é, Carlos? Às 4 da manhã, certo? Aquele homem tem conseguido cumprir um desafio que Deus lhe lançou. Foi ou não foi? E ele tem conseguido. No outro dia ele compartilhava e eu ficava... Carlos, a sério, 4 da manhã, meu? Ah, não, olha, então o Carlos serviu, comigo também serve. Senhor, acorda-me, Senhor, acorda-me. Deus não funciona assim. Põe o despertador e acorda tu. Acorda tu. Queres ter experiências com Deus? De orar, clamar e a coisa acontecer? Orar por alguém no meio da rua e ser curado? Orar por um milagre de alguém da nossa família e aquela pessoa receber o poder de Deus? Orar pela nossa família, pela salvação e nós vermos mesmo as coisas acontecerem. Pede a Deus a tua experiência. Tânia, eu não sei como orar. Quando eu comecei a incentivar algumas pessoas para vir para a intercessão, para vir orar, algumas vinham cheias de medo e diziam: Tânia, mas eu não sei orar, eu tenho vergonha de orar. Eu só dizia: filha, abre a boca. Que a própria palavra diz que é o Espírito que nos ensina como orar. Nós não sabemos como orar. Conforme vais sentindo, podes ir fechando os olhos e vai orando. Nós não sabemos como orar. Mas nós só vamos ter a nossa experiência de como orar se começamos a praticar. Eu só vou ter a minha experiência de ver crianças a chorar perto de mim, a querer um colo. Se eu praticar, se eu for ousada. Amém. Nós temos que fazer, temos que ter a nossa experiência. E quando Deus nos coloca algo no nosso coração para fazer, nós temos que fazer. Não creio que era por acaso que Davi foi aquele arraial dos guerreiros. Havia algo no seu coração que desejava estar naquele lugar. Muitas vezes uma pessoa está a precisar que tu vás lá. Eu estou em falta com alguém. É a mãe daqui de um irmão nosso. Por causa do tempo, por causa da correria, eu tenho falhado ao que Deus já me mandou fazer há muito tempo atrás. Logo quando ele começou a frequentar a igreja. Mas eu preciso de mudar. É necessário que eu tenha esta minha experiência de me sentir que fracassei diante do Pai, diante daquilo que Deus me pediu, para que eu mude. Estão a entender o que eu quero dizer? Então clama a Deus hoje. Deus tem que gerar em nós essa experiência, esse mover que é individual, essa fé que é individual, essa força que é individual, esse amor, essa compaixão que é individual. Eu não vou orar por alguém só porque dizem que eu tenho que ir orar. Não, eu tenho que ter esse amor arder dentro de mim. Amém? Tu começa a orar agora. Clama isso a Deus. O que é que tu queres de Deus? Qual é esse algo novo que Deus quer sobre ti? Clama a Deus agora.